Que esse mês nós temos concentrado sobre a área da fé. Fé que dá vitória, que transborda, que funciona. Porque há muitas pessoas que pensam que têm fé, mas é só uma crença. E é uma grande diferença entre crença e fé. Crença é uma certa ideologia, uma certa ideias formadas, certas talvez convicções. Que engloba os princípios e valores e tudo, mas fé é como um músculo, é que move as coisas. E a fé, quando falamos acerca da fé vitoriosa, a fé que traz vitória, é aquilo que leva-nos a experimentar aquilo que Deus prometeu. Deus promete, Deus diz algo. Mas é a nossa fé que traz isso na realidade da nossa própria vida. Por isso é como um músculo. Cada um de nós temos os mesmos músculos que qualquer bebê tem. É só que o bebê não está desenvolvido. Os seus músculos ainda não foram desenvolvidos, não cresceram. Então um bebê é mais dependente. Precisa ser cuidado. Nem pode andar com as suas próprias pernas, porque os músculos ainda não foram bem desenvolvidos e formados. Mas tem todas as capacidades ou potenciais que o adulto tem. Tem que somente exigir, tem que andar, tem que pôr isso em prática. E a fé é como os músculos. Cresce por fazer, por desenvolver. E aquilo que eu quero ensinar hoje de manhã, e que a verdade é que transporta a nossa própria fé. Eu quero que nós lemos assim no princípio vários versículos que são por os que fazem parte da igreja durante algum tempo. É muito conhecido esses versículos. Um dos problemas de conhecer bem certos versículos é que nós pensamos que já sabemos tudo sobre isso, não é? Então desligamos. Mas eu quero que nós analisamos, porque é muito importante que nós temos fé que funciona. Não é somente fé que pensamos que temos, mas na realidade não funciona na nossa própria vida. Porque essa vai gerar somente frustração. Vai gerar uma certa incredulidade durante algum tempo. Porque se nós acreditamos em coisas durante algum tempo, mas nunca temos a realidade, nunca temos a experiência, depois de algum tempo nós vamos duvidar aquilo que queremos. Né? Por isso, a fé vitoriosa tem que ser algo que nós experimentamos. E temos que ter certezas e também a prática. Temos que ter, né, experiências reais que confirme e que estabeleça e dá crescimento à nossa própria fé. Em Romanos 10, versículo 17, diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé tem o seu origem na palavra de Deus, não tem o seu origem em nós. Até que em outro versículo diz que cada um de nós fomos dado uma medida de fé. Então, fé foi dada a nós. É como músculos foi dada a nós. Quando nós nascemos, nós já foi dada a nossa própria estrutura, nosso corpo, músculos. Cada um de nós fomos dado, nós recebemos fé. É dado por Deus. E a Bíblia diz que essa fé, né, vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a origem tem a ver com a palavra. Agora vamos para versículo, no mesmo capítulo, Romanos 10, vamos ler em versículo 8, diz que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que nós pregamos. Então, a palavra é recebida e tem que ser confessada. A palavra está junto a ti, na tua boca, aquilo que nós confessamos, e no teu coração. Porque a boca fala daquilo que está dentro de nós. Um dos grandes problemas que nós temos é que a nossa boca fala das coisas ruínas. E a razão que a nossa boca fala das coisas que não convém, porque o nosso coração está cheio dessas coisas. E para que a palavra funcione, a palavra tem que encher o nosso coração. Tem que fazer parte de nós. Para que a nossa boca fale conforme daquilo que está dentro de nós. Fé que funciona, não é? É a verdade que está dentro do nosso coração. E que nós falamos segundo aquilo que Deus colocou dentro de nós. A palavra, e essas são verdades tão simples, às vezes fico assim com vergonha de falar sobre isso, porque é tão, não é, infantil, não é, a dizer essas coisas, mas nós temos que estabelecer aquelas bases. Há muitos de nós que, não é, nós acreditamos em muita coisa, nós acreditamos em Deus, mas as coisas não funcionam. Parece que Deus está surdo das nossas orações, parece que não há resposta. Já há muito tempo que não temos tido respostas verdadeiras de Deus, então ficamos assim confusos, ou, porque as coisas não funcionam. A tendência é sempre culpar algo fora de nós, mas a realidade é que o segredo de fé que funciona, que é vitorioso, tem a ver connosco. Tem a ver com o estado do nosso próprio coração. A palavra é a verdade. Nós temos confiança em acreditar na palavra porque é a verdade. Não é que tem a verdade ou contém a verdade, ou que parte é a verdade e parte histórica e parte poesia e parte outras coisas, pensamentos humanos e algumas coisas são de Deus. Não, a palavra é a verdade. E Deus é a garantia, ou vamos dizer, o fiador da sua própria palavra, porque é baseado no seu caráter. Porque Deus não é como o homem que mente. Por isso, aquilo que nós dizemos é a palavra de Deus, então é fiel. E o seu caráter está para trás daquilo que está escrito. Números 23, versículo 14, diz assim: Deus não é um homem que mente. Nem um homem que arrepende. Ele não muda. Quando as coisas são ditas, é porque é a verdade. Não é porque ele acha que é a verdade. É porque é a verdade. A nossa fé é baseada naquilo que Deus diz. Por isso é além de somente acreditar em algumas coisas. Porque muitas pessoas acreditam e amanhã acreditam em outra coisa. Não é? As coisas mudam. O homem muda. O homem diz uma coisa, não é? Hoje, amanhã, outra coisa. Porque o homem não é fiel. Mas Deus é fiel. A sua palavra não muda. Quando as pessoas começam a mudar a palavra de Deus, dizendo, ah, mas hoje em dia não é assim. Ah, mas essa é do Velho Testamento. Estamos no Novo Testamento. Eu tenho ouvido tantas vezes argumentações assim, não é? Tentando evitar obediência, porque se é a verdade, nós somos responsáveis a obedecer. Não é a sugestão de Deus, não é algo que varia, não é? Ou que muda pelos séculos. É a palavra de Deus e que a palavra de Deus é a verdade. E porque é a verdade tal no Velho como no Novo Testamento. Deus fala, ponto final. Agora não somos responsáveis sobre aquilo porque é a verdade. A palavra, ou a fé, né, vem a nós porque Deus diz. Porque a palavra de Deus foi declarada e nós somos recipientes. E à medida que nós ouvimos e recebemos, nós somos responsáveis para responder aquilo que Deus diz. e nós respondemos em incredulidade ou nós respondemos em fé. Mas a nossa resposta vai determinar o nosso percurso. A nossa resposta à palavra de Deus vai determinar o fruto ou as consequências. Se nós concordarmos, aquilo faz parte da nossa vida. E nós dizemos, é isso mesmo. E nós começamos a mudar a nossa vida conforme a palavra de Deus, então nós podemos ver como essa verdade é confirmada em, né, tal como que foi dito. É confirmado. E as coisas acontecem, os milagres acontecem. Nós experimentamos isso várias vezes nesta viagem, né? Porque as pessoas dizem, essa é impossível, né? Nós saímos daqui sem vistos, né? Para entrar na Rússia. E para entrar na Rússia tem que tirar o visto aqui, não podia fazer isso na China. Mas as coisas, né? Toda a documentação e as cartas chamadas não chegaram na hora certa. Então nós saímos, porque nós sabemos que era a vontade de Deus estar na Rússia. E eu vou dizer, durante talvez meio dia, eu estava duvidando. Eu disse a Ellen, eu não sei, talvez temos que pensar de novo sobre a Rússia. Se nós vamos ou não. E ela disse, nem pensar, nós vamos, ponto final. Né? Eu disse, ok, desculpa lá. Eu parei, eu pedi perdão a Deus, né? Por duvidar. E realmente Deus fez um milagre. Porque nós aceitamos aquela comissão, aquela palavra que Deus colocou no nosso coração, como a sua palavra. E nós vimos como Deus abriu as portas, até que deu-nos um desconto de 60% e tal. Era muito mais barato lá do que cá. Deus até poupou-nos dinheiro. Houve alturas em que João estava a dizer, pai, eu não sei se eu consigo pegar aquele hotel, não sei. Ele disse que não preocupa, não vamos pensar nisso. Se Deus trouxe-nos até aqui, ele vai providenciar tudo. Então, não duvida. Disse, está bem. Depois, passando algumas horas, disse, oh, pastor, perdoa-me. Eu realmente, é assim, perdoa-me. Ele disse que não, pronto, Deus vai. E realmente, Deus providenciou cada vez. A viagem, em transportes, em dinheiro, em contactos, em cor a língua e tudo, como que Deus providenciou, passo a passo. Fé, funciona, mas fé é baseada no caráter de Deus, fé é baseada naquilo que Deus diz, não aquilo que eu quero que Ele dizer, não aquilo que eu acho. Mas aquilo que Deus diz. Por isso nós podemos confiar, podemos descansar, porque Ele é o fiador da sua palavra. Ele é o responsável pela sua palavra. A minha parte é somente acreditar nele, colocar a minha fé. Quando Ele diz alguma coisa, dizer amém, é isso mesmo. Em vez de dizer, ai, eu não sei. Quem que duvida, quem que vacila, nunca vai ter fé que funciona. Nunca vai ver resultados. Quando a boca fala o que está no coração, e se a verdade faz parte do nosso coração, da nossa vida, então a nossa confissão é poderosa. E nós podemos criar até coisas através da nossa própria declaração. Por isso eu creio tanto quando estamos em situações diversas para citar a palavra, para orar com palavras proféticas sobre determinados lugares, para declarar o propósito de Deus. Porque talvez eu não vou ver naquele momento, mas eu sei que aquela palavra tem poder em si mesmo. E mesmo se eu não estiver presente, aquilo vai funcionar, vai trabalhando nos corações e vai haver resultados. Eu fiquei tão honrado de pregar em destas situações, porque eu sei que as palavras que foram pregadas continuam a ser vigiadas pelo Espírito Santo, continuam a ser, né, a transformar vidas das pessoas, mesmo sem a nossa presença. Porque a palavra, né, é a verdade. E Deus é o fiador. Deus é a garantia que a palavra funciona em cada coração. O problema que eu vejo, né, na minha perspectiva, né, como pastor, observando pessoas e tentando dar crescimento espiritual à vida das pessoas, e que muitas vezes nós dizemos com a nossa boca aquilo que nós não está bem no coração. Mesmo a palavra de Deus, nós falamos certas coisas que não é bem aquilo que nós queremos. Então aquilo faz às vezes confusão, porque é uma certa mistura de ideias e sentimentos e convicções. É como uma pessoa que, né, como nós fazemos com frequência, diz a pessoa ao teu lado, eu te amo. Né? E vamos imaginar que nós temos, né, dois jovens assim sentados. Vamos imaginar que Seth e Silvia não são casados. Né? E diz, então diz a pessoa ao teu lado, eu te amo. Né? Então Seth olha para Silvia e diz, eu te amo. E ela... Seth diz. E logo começa, né? E ela começa com aquelas ideias, né? Seth diz que ele me ama, né? E começa a pintar aquele quadro assim, tão bonito, oh, tão romântico, oh, Seth me ama. E Seth diz, mas não é aquilo que eu queria dizer. Eu queria dizer que eu gosto muito de ti como irmã. Né? Mas vocês estão a entender, né? Às vezes nós dizemos coisas que estão certas, mas não é aquilo que nós queremos dizer. Né? É como nós, né, estamos com uma certa necessidade e eu ligo para Ernesto e disse, Ernesto, empreste-me 100 euros. Mas aquilo que queremos dizer é que dá-me 100 euros. Mas porque não sou tão bem, nós dizemos, empreste-me 100 euros, mas com a nossa intenção de não pagar. Porque ele é irmão. Né? Ele conhece, ele vai me perdoar. Né? Ou, outra coisa. Imagina que estamos em casa, e temos um compromisso e estamos atrasados. E alguém liga dizendo, né? Onde estás? Ah, eu estou quase a chegar. Mas ainda não saí de casa. Então nós dizemos algumas... Né? É a nossa intenção, né, de quase chegar, mas na realidade ainda nós saímos de casa. Né? É como, voltando para a parte mais espiritual, vamos dizer, né, que diz, eu sirvo o Senhor. Mas aquilo que queremos dizer quando nós dizemos eu sirvo o Senhor é que é mais que não quer dizer eu preciso do Senhor. Eu estou dependente do Senhor. Eu quero que Ele me serve. Porque eu preciso muito dEle na minha vida. Mas nós confessamos, Deus, eu te sirvo. Mas no coração é que Deus, eu quero que me serve. Vocês entendem? Fé não funciona quando nós não estamos a confessar a verdade. quando a nossa boca diz uma coisa, mas no coração estamos a dizer outra coisa. Voltando para aquilo que o pastor Oscar diz, né? Quando nós dizemos, eu sou fiel em dizimar e ofertar, mas na realidade, se estamos a perto, então, pá, Deus sabe. E Ele vai nos perdoar, Ele vai nos dar graça. Estamos na graça, não estamos na lei. Mas nós estamos a dizer, não, mas no coração eu sou fiel a ofertar e dizimar. Mas quer dizer, não. Se tiver, eu vou dizimar. Se não tiver, não, não vou. Ou, outra coisa, eu vou perdoar todos. Mas se ele continua a fazer essas mesmas coisas, pá, eu não sou estúpido. Não vou andar nisso. Mas nós dizemos, não, eu perdoo. Eu perdoo todos. Como eu fui perdoado. Quer dizer, há certas condições. A pessoa tem que ser sincera, eu tenho que ver mudanças. Então, quando nós falamos de verdade, é segundo aquilo que Deus diz, não aquilo que nós dizemos. Não aquilo que nós entendemos ou que nós pensamos. Quando Deus diz para perdoar, se não perdoamos os outros das suas ofensas, os nossos próprios pecados não são perdoados. É exatamente aquilo que Ele diz. E nós temos que fazer porque Deus diz. Não é porque a pessoa é sincera ou não sincera, não é porque a pessoa é arrependida ou não, não é porque a pessoa merece ou não, nem se a pessoa pediu perdão ou não. É porque Deus diz que eu tenho que fazer. E quando nós começamos a viver a segunda verdade, nós podemos ver como a fé funciona. Eu gostava de ouvir testemunhos de respostas diárias. Porque eu creio que essa é como que Deus quer que nós vivemos. Viver pela fé é assim. Ver a mão sobrenatural brilhando na nossa vida diariamente. Ver encontros divinos em cada momento. Ver como que as conversas, né, são usadas por Deus. Ver como que Deus opera. Mas o facto é que Deus opera neste ambiente de verdade. Não opera num ambiente de mentira. Porque Deus não é como um homem que mente. E nós temos que ser verdadeiros. Não podemos pensar que Deus vai operar através de nós se nós ganhamos 1000 e pagamos imposto sobre 500. Alô? Não podemos começar a enganar o Estado e pensar que Deus vai honrar-nos e a nossa fé. Porque Deus é a verdade. Ele não vai colaborar com mentirosos. Até que, se nós analisarmos bem nas Escrituras, a Bíblia diz, Apocalipse 21, versículo 8, que os mentirosos têm o seu lugar no lago que arde. É? Que significa o inferno. Deus não colabora com mentira. Ele opera através de verdade. A sua palavra é a verdade. Nós temos que ser verdadeiros em tudo. Ananias e Safira Vocês conhecem bem essa história. Não é? Mentiram. Simplesmente. Perderam a sua vida. Por mentir. Ah, pá, essa é grave. Ah, mas todo mundo mente. Mas Deus, sendo verdadeiro, não permitiu que a sua igreja seja fundada sobre mentirosos. E desde o princípio limpou, não é? E criou um certo temor do Senhor naquela igreja primitiva, porque não queria que a sua igreja seja conhecida por pessoas que engana, que diz uma coisa e faz outra, que diz que é fiel, que tem dado tudo, quando só tem dado metade. Eu tenho visto isso. Eu não quero ver isso. Mas eu tenho visto pessoas a morrer assim por mentir a Satanás. Por mentir, não é? Na presença do Senhor. Eu tenho visto isso. Se acontecer aqui, qual será a nossa resposta? Epa! Alguns vão pensar, epa, Deus não está aqui. Oi, alguém morreu. Não. Nós sentimos mês de novembro para dedicar, para separar, para limpar a igreja. Para ter um tempo de buscar o Senhor. Para dizer que é o mais importante a sua presença do que qualquer outra atividade ou programa na nossa igreja. Alguns dizem, sim, nós precisamos disso e nunca tem estado no tempo de oração. Alguns têm dito, sim, nós precisamos disso, mas não têm quebrantado o seu coração perante o Senhor. Tem andado mais na crítica. Epá, eu não sei. Tem outra coisa a fazer. A minha vida é muito trafada. Fé opera através de um coração que é verdadeiro. Não, mas não é aquilo que eu queria dizer. O pastor, não seja tão duro comigo. Eu sou sincero. Eu amo, o Senhor sabe. Eu quero ser um grande líder aqui, mas pronto, agora neste momento tenho muita coisa a fazer. Adiamos. Pensamos que é lícito, pensamos que é... E depois perguntamos, mas por que Deus não responde? Por que as coisas andam tão mal? Por que eu tenho que lutar tanto? Por que há tanta resistência? Por que parece que não há vitórias? Parece que, né, as coisas não funcionam. E eu estou a dizer, irmãos... A verdade que transporta a nossa própria fé. A verdade é aquilo que é necessário para que aquilo que acreditamos funcione. Não viva na mentira, não viva no engano, não viva no meio termo, não viva assim nas desculpas. Viva honestamente perante o Senhor. Trata a sua palavra como a verdade. E muda a tua vida. Se estás a roubar o governo, faz favor. Não é? Paga os impostos. Se estás a roubar a Deus, por favor. Não é? Começa a dizimar. Estás a mentir o teu próximo, faz favor, para, pede perdão. Fala a verdade com teu irmão, com tua família, com teus amigos, com teu patrão. Fala a verdade. Estás cansada, não diz que estás doente. Se precisa de férias, não mete baixa. Mete férias. Porque vai haver um preço pagar por essas mentiras. Vai haver um preço grave se continua a enganar a ti mesmo e aos outros. A Bíblia diz que quando Jesus vier, ele vai procurar pessoas de fé. Não pessoas que acreditem em Deus. Pessoas que têm fé. Ele vai ver aquilo que está no coração. Se és verdadeiro. Se és fiel. Sem a verdade na boca e no coração, a fé não funciona. Há tanta gente que diz, ah, mas todo mundo faz. Faz faturas falsas. Mete recibos que não é teus. Só para ter mais dinheiro, faz aquilo, todo mundo faz isso. Tem que fazer. É a única forma. Não mente. Eu acho que Deus vai honrar mais a nossa compromisso, a nossa honestidade, mesmo se temos que pagar ou receber menos de parte dos homens, por isso, do que se nós tentamos acrescentar mais a nossa ordenada pelos meios assim esquisitos. Eu tenho visto isso na minha vida. Eu tenho visto como que Deus abençoa financeiramente, através da fé. Mas essa fé, eu tenho visto, se a fé é meio termo, que aquela fé é baseada numa vida que não é verdadeira, aquilo não funciona. Eu tenho lutas, eu tenho as mesmas dificuldades que as outras. Mas eu quero ser uma pessoa justa que vive pela fé. Não uma pessoa sincera, mas enganada. Ou mentiroso. Quando nós dizemos, ah, mas não é aquilo que eu queria dizer. Significa que na realidade nós não temos a verdade. Porque nós, se nós temos a verdade, vamos dizer aquilo que queremos dizer. Aquilo que é verdade. Não é aquilo que é da intenção do nosso coração. Eu acho que o primeiro passo é concordar com a Bíblia. A Bíblia diz que todos os homens são mentirosos. Então, olha para a tua vida e disse, não, eu sou mentiroso. Eu sou mentiroso? Não disse que os outros são. Pois é, meu marido é, eu sei. Não, vai lá. Diz que eu sou. Agora, começa com a tua própria vida. E diz, Senhor, faz em mim uma mudança. Porque não quero mentir. Eu lembro, eu era profissional. Um mentiroso profissional. Quando eu era jovem. Eu faltei tantas aulas que eu quase chumbei por causa da falta das aulas. Né? E cada vez era uma... Né? Eu era mesmo artista em criar desculpas. E mentiras. E tudo. Eu menti quando nem era necessário de mentir. Né? Mas era tanto do meu jeito que quando eu aceitei Jesus, aquilo não desapareceu. Né? Em vez de mentiras assim, era exageros. Né? Esticar pequenino. Né? E para curar-me deste feitio, Deus obrigou-me cada vez que eu mentia e tinha de ir e confessar isso. Trouxe tanta vergonha. Porque às vezes era coisas estúpidas. Não é? Quantos que não é, ganhaste para Jesus esta semana? Ai pá, eu falei com 100 pessoas, mais ou menos, não é? E uma quantidade de pessoas aceitaram Jesus e eu tinha de voltar a dizer, não, você sabe que na realidade era só 2 pessoas. Mas estupidez, mas porquê que eu tinha de fazer isso? Porquê que eu menti? Porquê, né? Quando alguém diz, então quantas horas, né, quando éramos jovens assim no Senhor, todos tinham aquela fervor e desejo para ser os grandes homens de Deus e às vezes era medida de quantas horas que nós passamos, né, diariamente em oração. E às vezes ficamos, a verdade, só para impressionar os nossos colegas. As 2 horas. 2 horas. Uau. Na realidade era 15 minutos. Mas era a nossa intenção de orar para 2 horas. Era a nossa intenção. Não é? Queremos chegar lá. Então estamos a falar em fé. Às vezes as pessoas usam aquela expressão, eu estou a fazer isso em fé, que significa ainda não está a fazer. Que não é verdade. Fé funciona com a verdade. É baseado na palavra de Deus, que é a verdade. Não é aquilo que é a nossa intenção, aquilo que nós queremos. Não. O que é? Quanto que ganha? Quanto que é? O que é que faz? Fala a verdade. Fala a verdade. Começa com, mesmo se custar dizer a verdade. Porque não é onde queres estar, não é? Mas essa é a verdade. Mas começa a falar a verdade acerca da tua vida. Começa a falar a verdade acerca daquilo que tem, daquilo que não tem. Ah, pá, é vergonhoso, pá, eu sinto mal com isso. Ai, pá. Não, fala a verdade. Eu tenho visto pessoas que no seu crescimento espiritual era como um foguete. E a razão é que quase cada culto eles chegaram aqui em arrependimento, dizendo, oh, pá, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E outros que estavam assim, com aquele ar muito religioso, muito espiritual, e parece que são super espirituais, mas na realidade não têm crescido nada. Porque esconda. E não fala a verdade acerca daquilo que passa na sua vida. E depois o seu crescimento é mínimo, senão quase nada. Que leva a nossa fé para frente. É a verdade. Não é somente a palavra que é a verdade, mas a nossa própria vida verdadeira. Sendo íntegra, sendo honesta, sendo pessoas que, quando fala, todo mundo consegue confiar na sua palavra. Não sei se vocês têm ouvido aquela história de um rapaz que era um pastorinho assim, responsável para cuidar o rebanho da cidade. Então, aquela aldeia, né, é como aqui, né, no norte, em que o rebanho, assim, é uma pessoa que leva fora o rebanho e depois, no final do dia, todo o rebanho volta para a aldeia e depois começa a separar pelas suas próprias casas. Vocês têm visto isso? Eu tenho visto isso várias vezes aqui em Portugal. É muito giro. Mas imagina que é esse rapaz que é responsável para tomar conta. Quando ele chegou lá no campo, naquele pasto, ele estava a pensar, eu vou fazer uma brincadeira. Eu vou chamar socorro. Eu quero ver aqueles velhotes correndo, né? Porque provavelmente é um lobo ou qualquer animal, alguém que vai roubar o rebanho, e eles vão correr assim, eu quero ver aqueles velhotes a correr. Então o rapaz diz, socorro, socorro. E as pessoas alertaram e correram para fora. só para ver aquele rapaz guilhados assim. Não é? Ah, era somente brincadeira. Voltaram para as suas casas, zangado com o rapaz. Mas quase dia sim, dia não, ele fez isso. Até chegou um ponto que a própria aldeia não acreditava mais nele. E um dia chegou o lobo. E ele gritou. Eles não acreditavam mais nele. Não respondeu. E o lobo matou o rebanho. E às vezes é assim conosco. Nós dizemos tantas coisas que não é verdadeira. Quando nós queremos dizer a verdade, ninguém acredita. Quando nós estamos aflitos e nós queremos que a palavra funcione, aquilo não funciona. Não espera até que está com problemas para alimentar a tua fé. Não pensa que eu vou esperar, eu vou fazer a minha vida, a minha maneira, mas quando for necessário, eu vou clamar a Deus e Deus vai responder. Não pensa assim. Porque a nossa fé é transportada sobre uma vida verdadeira. Sobre a honestidade, sobre a fidelidade, sobre a nossa obediência, sobre a palavra. Como nós tratamos a sua palavra dia após dia, mês após mês. Constrói isso. Não somente... Eu tenho visto, e com certeza o pastor Oscar também tem visto isso, as pessoas que não são fiéis nos dizem, mas quando está aflito começa a dizimar, pensando que pá, eu preciso amanhã pregar a conta, então eu vou dar alguma coisa agora. Essa não é uma loteria, não. Essa não é uma máquina de vendas. Deus olha para o nosso coração. Eu quero ver pessoas íntegras, verdadeiras, que falam a verdade. Que não diz uma coisa, outra diz, vou dizer assim, mas não conta. Quando alguém não quer que a sua vida seja vista pelos outros, porque está a esconder alguma coisa. Porque não está a ser verdadeiro. Seja verdadeiro. Porque o justo, o verdadeiro, viverá pela fé. Uma pessoa que vive na verdade com o seu patrão, que vive na verdade com o seu estado, com o seu próprio país, que vive na verdade com a sua mulher, com o seu marido, que vive na verdade, né? Sabe o que é fé. Fé funciona. E nós podemos ver a mão de Deus trabalhando vez após vez após vezes. Né? E realmente é uma vida importante. É uma coisa que eu vou guardar isso, João. Vou usar isso provavelmente mais vezes, mas ele disse uma coisa a mim, disse, pá, essa... Eu não quero outra vida do que isso. Essa é tremendo. A viver como, ver como que Deus estava a abrir portas e fazer as coisas. E, não é? Eu não quero outra vida. E quando nós experimentamos a viver pela fé, realmente não queremos outra vida. É tão bom ver, não é, a mão de Deus a trabalhar. Eu não quero gastar a minha vida só o suar e força. Não. Deixe o Senhor fazer fluir. Eu quero desafiar a vocês. Estamos no fim deste mês e eu não quero que nós enganamos a nós mesmos só com uma conversa assim tão, né, tão positiva, tão lindo. E cada vez que nós ouvimos aquelas pregações de fé e dizemos amém, amém, é. Mas, que para mim, funciona ou não? E se não funcionar, porquê? Porque Deus é fiel à sua palavra. Deus não mente. Então não é com Ele que é o problema. É conosco. Se Deus está a falar com vocês através dessa mensagem em várias áreas, graças a Deus. Meu desejo é despertar a vossa própria consciência. Despertar aquele desejo, custe por custar, porque às vezes custa ser honesto. Custa dizer a verdade. A nós mesmos e aos outros. Mas fazendo isso, tu vais ver como a fé funciona. Porque Deus é a verdade. A sua palavra é a verdade. E quando somos verdadeiros, a fé funciona. Amém? Vamos ficar em pé. Ok. Vamos orar juntos. Obrigado, Jesus. Aleluia. Pai, eu creio que tu estás a levantar um povo. Um povo de fé. Um povo verdadeiro. Um povo que anda, Senhor, na verdade. A sua vida está na luz. Não é somente palestras. Não é somente conversas. Mas é a verdade. As suas vidas falam mais alto que as suas próprias palavras. Pai, eu creio que tu estás a levantar esse povo que vai fazer grandes conquistas, em que tu vais operar poderosamente. Pai, nós queremos que mais e mais pessoas experimentem esse estilo de vida, Pai. Então, Pai, por isso eu oro, Senhor, abre os seus olhos, abre os seus corações. Senhor, tira aquela veia, Senhor, tira aquele impedimento, aquela confusão na sua mente. E traz, Senhor, arrependimento verdadeiro. Nós pedimos isso. Se Deus tem falado com alguém aqui, que vocês neste momento estão dispostos de chegar a arrependimento e dizer, eu não quero mais mentiras. Eu não quero mais uma vida falsa. Eu não quero mais dizer uma coisa e fazer outra. Eu não quero dizer que eu sou crente e viver como não crente. Eu não quero mais essa hipocrisia na minha vida. Eu não quero dizer uma coisa. Eu quero o que é verdadeiro. Então eu quero convidar a vocês para chegar aqui em frente. Se vocês têm vivido assim, chegue aqui em frente. E dizer com esse passo, não, eu quero Jesus acima de tudo. Eu quero Jesus, eu não quero coisas falsas, eu não quero. Eu quero uma vida verdadeira. Eu quero aquilo que Deus tem para a minha vida. Aleluia, Jesus. Isso aqui é... Tem que ter muita coragem em fazer isso. Mas é o primeiro passo. É o primeiro passo. A dizer perante o Senhor, Senhor, é isso que eu quero. Eu quero criar uma imagem. Eu quero que as pessoas olhem para mim numa imagem que é falsa. Aquilo que é verdadeiro, Pai. Oh, Jesus. Senhor, trabalhe na vida das pessoas agora. Queremos isso na Tua igreja, Pai. Faz isso, nós pedimos. Aleluia, Jesus.